Crônica de hoje, ensinando filhos a voar. O que cabe à família e o que cabe à escola? Meu primeiro filho, tranquilo, sensível, feliz e atento, seguiu a educação tradicional em uma escola considerada alternativa. Porém, como a maioria das escolas, de método instrutivo de transmissão de conhecimento. Seguiu. Questionou matérias e conteúdos, definiu suas preferências e a inutilidade de muitas delas para ele. Fez aulas de yoga nas vésperas do vestibular, ao invés de simulados mobilizadores de ansiedade para ele. Entrou para psicologia na UFSC para o segundo semestre e fez um intercâmbio sabático de 6 meses, como era uma crença familiar, para descansar depois de exaustivos 15 anos de escola. A escola de massas, com um professor ensinando ao mesmo tempo e no mesmo lugar dezenas de alunos, nasceu com a Revolução Industrial e chegou igual até o século XXI. Em mais de 200 anos, mudaram os estudantes, mudou a sociedade e mudou o mercado de trabalho. Quando a escola será reinventada? Quando a singularidade e a colaboração entrarão em cena? Esse era um dos assuntos recorrentes nos diálogos familiares. Localizava nos meninos dores parecidas com as minhas de infância e adolescência. Hierarquização e poder, currículo padronizado, aulas fechadas, turmas isoladas, as provas como sinônimo de avaliação, os mecanismos punitivos e repressivos, mobilizadores do medo e aniquiladores da criatividade. Seguíamos. Meu segundo filho, belo, forte, rápido, livre, explorador do mundo, andou cedo, com 9 meses. Falou cedo e logo acompanhou o irmão, 3 anos mais velho, em tudo. O medo não acompanhou na infância. Destemido e interessado nas oportunidades que o mundo oferecia, se soltou de mim para explorar os lugares, mergulhar nas águas das praias ou piscina que encontrava, andar sozinha a cavalo aos 2 anos de idade. Cheio de energia e alegria, com um sorriso constante em seu rosto e olhar, cativou a todos e viveu plenamente sua infância feliz. Sempre leal, amoroso, gentil, dócil, carinhoso, criado desde o primeiro mês com massagens de Santala, seu corpo falava sobre sua afetividade. Dar e receber carinho, toque, abraço, foi sempre sua linguagem, sua verdade. Exercia sua criatividade com perfeição na modelagem, desenhos e brincadeiras com bonecos, personagens de tramas criadas em sua imaginação e interpretada por ele. Ele queria sentir-se livre para explorar o que lhe causasse interesse, emoções e paixões. A natureza, trilhas e liberdade era o seu lugar, assim como ajudar os outros e os animais. As regras da escola, rígida e sem coerência para ele, não foram bem-vindas e os conflitos começaram aos 7 anos. Somos produto e produtores de uma cultura e tentamos nos encaixar a ela. Mas o corpo não mente. A mente, mente. Seus olhos não conseguiam enxergar, passou a usar óculos. Sua atenção não fixava nos conteúdos e seu desejo estava do lado de fora da sala. Foi diagnosticado com TDAH. Não acompanhava o conteúdo. Foi reprovado e encaminhado para psicopedagoga, psicóloga, psiquiatras e todos os especialistas em manter uma criança na esteira da padronização educacional. Mudei-o de escola. Todos os muitos caminhos conhecidos eu tentei. Dei minha total presença nessa busca insana de adaptá-lo à escola. O rótulo de diferente e problemático se estabeleceu e substituiu rapidamente todas as suas belas qualidades. O encontro com seu personagem interno medo veio na adolescência, de maneira muito intensa e entristecedora, mantendo-o em um lugar seguro e recluso, livre das pressões do mundo real, o mundo dos jogos virtuais. Ali ele voltou a ser livre e criativo, ser quem ele queria ser, criar suas regras, ser singular em um mundo imaginário, viver suas aventuras preferidas, ajudando pessoas, longe, muito longe do mundo real. A tentativa de se manter na escola esvaziou sua energia vital, sua criatividade, seu empoderamento para questionar as regras do mundo que não serviam para ele. Desconectou do sentir, do acreditar em si e do agir pelo seu próprio caminho, pelo esforço de tentar se submeter aos padrões. Minha constante busca de entendê-lo e poder estar com ele me fez mudar meu olhar das muitas tentativas de ações para uma outra forma de compreender a situação. O problema não era ele, mas a proposta educacional que para ele não servia e feriu fortemente sua liberdade e criatividade. O que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes? Será que repetiremos as opressões vividas em nossa infância ou queremos algo de melhor para eles? Em qual mundo vivemos e em qual mundo eles viverão? Estamos preparando-os para um futuro colaborativo e interconectado? Nossos filhos de 5 anos querem salvar o mundo, ser policiais, astronautas, mágicos, dançarinos. Mas será que chegam no último ano da escola com seus desejos respeitados ou transformados em advogados, administradores, enfermeiros, curso de maior mercado no Brasil no ano de 2016? E o que aconteceu com os dançarinos, os mágicos e os astronautas? Não tem como não pensar que algo quebrou durante esses anos de estudo e mudou suas vidas. Será que foi o medo? Esse vilão que costuma roubar sonhos? Mãe de 2 tão diferentes e complementares, compreendi que minha experiência plena de mãe veio nesse desafio de respeitar singularidades e proteger os filhos de verdades culturais que podem servir para uns, mas não para todos. Muito pouco se pode esperar das mudanças educacionais imediatas em nosso contexto. Algumas iniciativas já estão surgindo. Muito podemos fazer nas relações cotidianas. Precisamos questionar, abrir conversações para diminuir os danos em nossas crianças, em nossos adolescentes. Como pais, cabe a nós buscar a coerência com o que construímos de verdade dentro de nossas relações familiares e a coerência com o método educacional que vamos oferecer a eles. Os valores que cultivamos em suas infâncias, como diálogos democráticos, espaço emocional de posicionamento e respeito pelas diferenças, necessitam estar presentes nas práticas educacionais escolhidas. Caso não, seremos cobrados por isso. Ou perderemos, ou eles se perderão de si mesmo. Ele de malas prontas, eu com lágrimas nos olhos, assim vi meu filho embarcar para se buscar de volta. Foi fazer o high school no Canadá. Lá iniciou seu currículo subjetivo, voltando a poder ter suas escolhas e interesses validados. Voltou a ter o prazer e a curiosidade pelo conhecimento. Mais convicto, questiona e critica o método de transmissão de ensino tradicional e não se interessa pelos diplomas, somente pelo conhecimento. Hoje trabalha como terapeuta de chantala para casais e seus bebês. O que ele quer? Ajudar o mundo a ser melhor, só isso. Só assim e tanto assim. O medo e o peso de fazer o caminho fora da caixa estará sempre presente para quem ousar sair fora da esteira. E assim ele vem reencontrando seu caminho, resgatando suas potencialidades com apoio da família e com o feedback de seus clientes. Escreve storyteller, seu aventureiro viaja pelo mundo. Sua generosidade e disponibilidade de ajudar as pessoas caminham por uma linguagem muito singular a ele, a linguagem do corpo. Dessa forma, Como massoterapeuta e a partir de sua história pessoal, contribui para que novas crianças sejam tocadas pela Chantala, por seus pais e legitimadas em como elas são e estão no mundo. Eu sou Thelma Lenze e escrevi essa crônica no dia 3 de dezembro de 2016.